A sobremesa, dois requerimentos de número 127 e 128, de autoria do senador Lidberg Farias, em que solicita sejam remetidos a esta comissão documentos pela Secretaria de Orçamento Federal e pela Subsecretaria de Assuntos Jurídicos da Casa Civil. Passa ao relator.
Muito obrigado, senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, senhores advogados. Eminente ministra Miriam Belchior. Ah, desculpe, já estou pensando, estava despedindo do advogado. Estou de acordo, senhor presidente.
Em votação, os requerimentos. Senhoras e senhores senadores, que eu aprovo, permaneçam como se encontram, aprovados. Passo a palavra ao relator, senador Anastasia.
Agora sim, já feita a saudação.
Cumprimento. Não, antes, desculpa ainda que eu... A presidência esclarece que a testemunha está devidamente compromissada, estando, portanto, comprometida a falar a verdade sob as penas da lei. De acordo com as normas aprovadas, passo a palavra ao relator para que faça suas indagações à testemunha. Com a palavra, o relator, senador Anastasia.
Obrigado, senhor presidente. Como disse, já feitas as saudações, eu quero cumprimentar mais uma vez a ministra Miriam Belchior. É um prazer revê-la. E eminente ministra foi convocada como testemunha da defesa com o objetivo de depor sobre a questão do decreto de crédito suplementar, especialmente um deles, mas na qualidade de ministra, que naturalmente conhece o tema. Eminente ministra, eu vou fazer três perguntas que estão aqui e passarei para facilitar a resposta. Vamos pegar em dúvida, porque leremos em conjunto e lhe passo logo. Primeira questão. As alterações de despesa para os ministérios relacionados aos decretos de crédito suplementar não foram integralmente empenhadas. Por exemplo, no caso do Ministério da Educação, as autorizações alcançavam aproximadamente 109 bilhões de reais e foram empenhadas 98 bilhões. Ou seja, cerca de 11 bilhões das autorizações disponíveis não foram empenhadas. Essas autorizações que não foram empenhadas poderiam ter sido anuladas e usadas como fonte para abertura de créditos suplementares? É a primeira indagação. Segunda indagação, os decretos de créditos suplementares aumentaram as autorizações para a realização de despesas. Considerando que o cenário então presente era de provável descumprimento da meta fiscal, havia alternativas para uso do excesso de arrecadação que não envolvessem o aumento das autorizações suplementares para as despesas? E a terceira e última questão, além da abertura de crédito suplementar por meio de decreto, quais alternativas para uso de excesso de arrecadação em fontes vinculadas estavam à disposição do Poder Executivo? São as três perguntas que faço, eminente testemunha, ministra Miriam Belchior, e agradeço as suas respostas.
3 minutos, a senhora Miriam Belchior. Tá. Miriam Belchior, na condição de testemunha.
Obrigada, presidente. Obrigada, senhor relator. Aqui está se perguntando, o senhor me pergunta, primeiro, eu não tenho todos os detalhes, porque no período de edição desses decretos eu não era mais ministra do Planejamento, portanto, vou discutir todas essas questões em tese. Tenho acompanhado todo o trabalho aqui e o trabalho da defesa e tenho algumas informações adicionais, mas vou me centrar muito mais na discussão em tese. O senhor me pergunta a primeira questão. Visto que não foram empenhadas todas as dotações no MEC, se elas não poderiam ter sido anuladas para fazer os créditos. Eu acho que tem aqui duas questões que precisam ser consideradas. A primeira e mais importante, me parece que é o conjunto de excesso de arrecadação ou de que foi utilizado, ou superávit que foi utilizado, tem a sua utilização vinculada a determinadas despesas. Dessa forma, não adianta eu anular em um lugar para outro. As fontes são diferentes. Então, isso não é necessário. Lembrar, já foi falado aqui, eu sei, mas acho que é importante dizer que a elaboração dos créditos suplementares e adicionais são todos feitos através de um sistema parametrizado. Quando uma unidade orçamentária pede a suplementação, o próprio sistema já identifica a maneira como ele deve ser feito, se é por decreto, se exige envio de projeto de lei ao Congresso. Então, nem sempre um crédito suplementar pode ser feito por anulação, exatamente pela vinculação. As doações, eu acho que é o exemplo mais claro em relação a isso. Segunda questão, se os decretos aumentaram as autorizações para... De novo, aqui é a mesma questão. Tem determinadas receitas que estão vinculadas, então não adianta eu querer usar em outra dotação. Então, não é possível eu fazer esse cancelamento para usar naquilo que não seria utilizado naquele momento.
Quem chama aqui a senadora?
Eu não tenho detalhe para lhe responder a respeito da abertura de crédito suplementar por meio de decreto, que alternativas a gente teria para uso do excesso de arrecadação em fontes vinculadas. Acho que precisa ver realmente caso a caso. O que eu posso assegurar pela minha experiência de 4 anos de ministra, em que a gente editou 70, mais ou menos, decretos de suplementação por ano, é que toda a governança desse processo é extremamente robusta, contando com pareceres técnicos e jurídicos, com equipes de servidores públicos federais, só na SOF mais de 100, e que isso permite que esses decretos sejam feitos da maneira mais da maneira mais perfeitamente adequada àquilo que estabelece tanto a LDO quanto a lei orçamentária. Acho que eu já fui, né, um pouquinho.
Ministra Miriam, eu gostaria tão somente de acrescer uma única indagação à minha pergunta. Como Vossa Excelência respondeu, a senhora não era mais a ministra. Ah, pois é que nós estamos falando em tese. Então, em tese, eu indago até em relação à terceira indagação que lhe fiz. A senhora conhece a possibilidade de que essa modificação do crédito poderia ser feita por alteração de fonte no orçamento? A figura de alteração de fonte, em que caso caberia? É a minha indagação.
Sim. Tem diversos mecanismos para fazer o crédito suplementar, inclusive por troca de fonte. Mas isso também é bastante restrito. O ministro Paim esteve aqui e falou do conjunto de fontes, por exemplo, do Ministério da Educação, em que há restrições. A não ser a fonte 100, que, digamos, é a mais comum, é que nem o Sanguió, tá certo? Que ele serve para fazer dotação para qualquer tipo de despesa, isso não acontece com uma série de outras. Portanto, essa para quem não conhece, é um xadrez bastante delicado de ver que dotação eu posso fazer com quem. Eu estava até vendo o manual que tem da SOF, que estabelece com bastante clareza, a partir da 4.320 da LDO e da Lei Orçamentária Anual, que tipo de dotação exige, que tipo de fonte, como é que você casa essas coisas todas. Por isso, a importância do sistema parametrizado que a gente conta no governo federal para isso.
Senhora Presidente, muito obrigado, estou satisfeito. Obrigado.
Obrigada. Senadora Anastasia, obrigada à testemunha, ex-ministra Miriam Belchior. O primeiro senador inscrito para a inquisição inquirir a testemunha é o senador Dário Berger, por 3 minutos, igual tempo para a doutora Miriam Belchior.
Bem, senhora presidente, senhor relator, senhoras e senhores senadores, prezada ministra Miriam Belchior. Em primeiro lugar, quero desejar boas-vindas para a senhora aqui na Comissão Especial de Impeachment. E quero argumentar e, ao final, perguntar, para tirar algumas dúvidas a respeito desses dois temas que pesam sobre a Presidente da República, que são os decretos e também as chamadas, entre aspas, pedaladas fiscais. E uma das linhas de argumentação da defesa aqui, muito defendida, sendo que a meta anual de resultado primário, então, como ela não faria sentido no exame da compatibilidade nos momentos da edição dos decretos, que abre os devidos créditos suplementares. Só com o pagamento da despesa seria possível aferir o cumprimento da meta, e nunca pela simples abertura do crédito. Então, eu pergunto para Vossa Excelência, qual foi a sua participação, se é que a senhora participou, das edições dos decretos de créditos suplementares em análise nessa comissão? Segunda pergunta, quais são os órgãos responsáveis por avaliar a compatibilidade dos decretos que abrem créditos suplementares com a obtenção da meta de resultado primário nos termos do artigo 4º da Lei Orçamentária de 2005? E o projeto de lei orçamentária anual, ela impacta direta ou indiretamente o resultado primário? Bem, além disso, eu queria tirar mais uma dúvida da senhora, uma vez que a senhora tem experiência desejável para que a gente pudesse discutir sobre essa matéria. Eu já fiz essa pergunta antes, queria fazer para a senhora também. Que está relacionado ao artigo 84 da Constituição Federal, na qual elenca as principais atribuições do Presidente da República, que no seu inciso segundo compete privativamente ao Presidente da República exercer junto com seus ministros a administração superior. Enfatizo que, de acordo com a expressão utilizada pelo Constituinte, trata-se de uma competência privativa da Presidência da República, com o auxílio dos seus ministros, respectivamente. O inciso segundo do artigo 84, que trata da direção superior da administração, não é delegável. Portanto, eu pergunto também, além dessas três perguntas para a senhora, um decreto que abra crédito suplementar está dentro do escopo do que se trata e que possa se denominar direção superior da administração federal. Em alguma hipótese, a Presidência da República pode eximir-se de responsabilidade por atos que ela mesma assina? A Presidente é ou não é responsável pelos decretos em análise nessa comissão? Essas seriam as quatro perguntas que eu gostaria de fazer a Vossa Excelência.
Obrigada, senador Dário Berger. 3 minutos para a testemunha.
Obrigada, senador. Como eu já esclareci na minha intervenção anterior, eu não estou mais à frente do Ministério do Planejamento e, portanto, não tive participação direta na elaboração dos 4 créditos suplementares em discussão aqui. O senhor pergunta quais são os órgãos responsáveis para avaliar a compatibilidade dos decretos que abrem créditos suplementares com a obtenção da meta. Quem faz isso basicamente é o Planejamento e a Fazenda. Mas eu quero aqui esclarecer que a abertura de um crédito suplementar não impacta a meta, porque a partir da LRF, o governo está autorizado a fazer um decreto de programação orçamentária e financeira que estabelece limites de empenho e limite financeiro para a execução de cada uma das áreas. Então, cada área tem um limite dentro do qual ele não pode ultrapassar. Então, ele escolhe entre as dotações que ele tem qual ele vai executar, que isso sim gera a meta de resultado primário. Tanto entre os créditos originais da LOA, aprovada pelo Congresso, quanto os créditos suplementares aprovados também, seja por lei, seja por decreto. Dessa forma, não há impacto na meta, porque todas essas dotações das despesas discricionárias são alcançadas pelas limitações do decreto de contingenciamento. Queria aproveitar para dizer que, até 2013, todas as dotações discricionárias só eram limitadas, a esse limite pelo decreto de contingenciamento e pelas mensagens dos decretos de crédito. A partir de 2014, foi aprovada aqui pelo Congresso, a partir de proposta do Executivo, a introdução disso na LDO. Com isso, não só alcança o Executivo, através de lei, que tem mais força, mas também alcança os outros poderes. Vou ficar devendo as outras duas perguntas pelo prazo.
Muito obrigada.
Eu ainda tenho 40.
Só tem 40 segundos.
Bom. Tem 2 minutos, eu complemento.
Obrigada. Bem, agora então, senador, 2 minutos.
Bem, presidente Ana Amélia e ministra Miriam Melchior, o governo, segundo o TCU, de julho a setembro de 2015, agora, ano passado, abriu ou editou os decretos na ordem de 1.800.000.000 de reais em créditos suplementares. Alega palavras do TCU, sem a devida autorização legislativa, o que é vedado pela Constituição. A tal lei orçamentária contava também com um artigo que condicionava a autorização de créditos suplementares ao cumprimento da meta de superávit, que seria uma economia para pagamento dos juros, é o que pode se imaginar. Nesta época, a edição dos decretos já era de 55,28 bilhões de reais. Isto, segundo o TCU, também foi desrespeitado pelo governo ao editar os decretos. Os créditos suplementares promoveram alterações na programação orçamentária incompatível com a obtenção da meta de resultado primário, até então estabelecida pelo exercício. Essa ocorrência, segundo o TCU, confirmou ou configurou na prática a abertura de créditos suplementares sem a devida autorização legislativa, o que é vedado pelo artigo 167, inciso 5 da Constituição Federal, porque as aberturas de créditos extraordinários só podem ocorrer para atender às despesas imprevistas ou urgentes, como as decorrentes de guerra, comoção interna ou calamidade pública. Dessa forma, segundo o TCU, não só fere de morte o princípio da legalidade, como também fere os princípios e os pressupostos de planejamento e de transparência da gestão fiscal responsável.
Para concluir.
Princípios esses consagrados pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, eu queria que a senhora comentasse, vamos dizer assim, o que as testemunhas defendem e o que o próprio Tribunal de Contas da União estabelece nos seus pareceres e nos seus acordos.
Obrigado, senador Dário Berger. Doutora Miriam Belchior, 2 minutos.
Ainda pegando uma das questões anteriores, se a piloa impacta direto ou indiretamente a meta do resultado primário, né? Na verdade, o que define a meta de resultado primário é a lei de diretrizes orçamentárias, não é o orçamento. O orçamento simplesmente transforma a meta, as diretrizes estabelecidas na LDO, numa peça orçamentária com autorizações para despesa e previsão de receitas. E essa autorização de despesa e previsão de receita tem que estar compatível com a LDO. Então, ela simplesmente concretiza o que a LDO determina. Portanto, o que de fato faz a meta fiscal é a execução financeira, e o instrumento principal de controle do alcance da meta é o decreto de contingenciamento. Não são as dotações orçamentárias, é a execução da receita e da despesa. Do meu ponto de vista, a abertura dos créditos no montante de 1,8 bilhões de reais teve autorização legislativa dada a partir do artigo 4º. Ele explicita as condições que o Executivo pode executar diretamente essas suplementações. Esse é um dos pontos, nos 4 anos que eu tive à frente do planejamento, é um dos pontos de maior debate entre o Executivo e o Legislativo, para exatamente ter um equilíbrio entre a necessidade de controle por parte do Congresso Nacional, por um lado, e a necessidade de flexibilidade para a execução orçamentária pelos diversos poderes, não só pelo Executivo. E é nesse equilíbrio que sai o artigo 4º. Né? Todo ano, esse é um debate. Esse é um dos fatores assim, de maior discussão durante a tramitação da lei orçamentária aqui, da LDO e da lei orçamentária aqui no Congresso. O que se adotou aqui em 2015 é a mesma coisa que se adotou em 2009, o mesmo procedimento que, adotado em 2009, não sofreu nenhum questionamento nem do Congresso Nacional e nem do Tribunal de Contas da União. Nas contas de 2009... Já passou?
Já. Mas eu só pode terminar. Das contas de 2009, pode terminar a frase.
Muito obrigada. Na análise das contas de 2009, o Tribunal, inclusive, aponta essa questão e não questiona a sua utilização. O governo, então, naquele momento, resolveu repetir como em 2009 não havia nenhuma questionamento, repetir o que foi hoje. O que não dá, me desculpe, é mudar o entendimento retroativamente. Para frente é razoável, para trás é mudar a regra do jogo.
Obrigada. O senador Dário Berger tem mais um minuto, a menos que queira abrir. Está satisfeito. Eu estou agora com um dilema aqui.
Eu permutei com o senador Medeiros.
O senador Medeiros permutou, então o senador Lindbergh Farias e em seguida a senadora Vanessa. Eu resolvi o problema, senador.
Eu agradeço.
Força.
Eu já reclamei muito, Vossa Excelência, então tenho que agradecer publicamente aqui.
Não, tá bom, senador. Aqui todos queremos construir, senador.
Muito
todos
obrigado,
queremos,
senador
queremos fazer o nosso dever. Ministro, uma palavra, senador, 13 minutos para.
Ministra Miriam Belchior. A senhora teve à frente do PAC, foi ministro de Planejamento, presidente da Caixa Econômica Federal. A gente sabe da quantidade de avanços que houve nesse país, principalmente para o povo mais pobre, para os trabalhadores. Mais de 30 milhões de pessoas que saíram da pobreza absoluta. Uma ascensão, uma mobilidade social, outros entraram na classe média. Avanços na área da educação. Pela primeira vez na história desse país, a gente pode dizer que filho de trabalhador, jovens, negros, moradores das periferias estão entrando nas universidades. A política de cotas foi fundamental para tudo isso, apesar do atual ministro, que é do DEM, ter entrado na justiça. Mas o país avançou. Em educação, nós tínhamos 18 bilhões de investimentos. Aumentamos em 2015 para 103 bilhões. Estou falando tudo isso porque estou muito preocupado, ministro, com a velocidade com que esse governo interino, desse presidente interino Michel Temer, quer retirar esses avanços. Falo primeiro dessa PEC que limita os gastos de acordo com a inflação. Hoje o ex-ministro Rosseto trouxe um estudo que, se isso valesse por 10 anos, desde 2006 para cá, o salário mínimo, ao invés de ser R$ 880, seria R$ 500. É um absurdo. Estão destruindo a política de valorização do salário mínimo. Tem mais. O orçamento da educação, que hoje é 103 bi, sabe quanto seria se isso valesse desde 2006? 31 bi. O da saúde de 102 bi seria 65 bi. O mais estranho é que nós não observamos nenhuma medida para o andar de cima, para os mais ricos. Qual é a política em relação à tributação das grandes empresas? Eu só pedia silêncio aqui, eu estou no meio de uma fala, está me atrapalhando, está difícil.
O orador está se pronunciando.
Nenhuma medida. Colocam limites para gastos com educação, mas para juros, que foram 500 bilhões, nada. Então eu quero trazer aqui essa preocupação. É uma política muito radical contra trabalhadores. Reforma da Previdência, 65 anos, homens e mulheres. Para o trabalhador mais pobre, ele começa a trabalhar muito cedo. Tem estados que a taxa de mortalidade é menos de 65 anos. Praticamente impedem que os trabalhadores possam se aposentar. Mas vamos às perguntas, doutora Miriam, a senhora pode esclarecer muitas questões aqui. Primeiro, em relação aos aumentos, eles dizem que edição de crédito suplementar significa aumento de gasto. Eu queria que a senhora explicasse como é que é possível isso no meio do maior contingenciamento da história do país, que foi 80 bilhões. O orçamento da educação, 70% dos decretos são da educação. Teve um contingenciamento de 10 bilhões, então como aumentar gasto? E queria que a senhora falasse novamente sobre o artigo 4º da lei orçamentária, porque o artigo 4º é claro, você tem adição de decreto e crédito suplementar, mas aquilo está limitado ao decreto e contingenciamento. Eles simplesmente querem desconhecer isso. E eu queria que a senhora novamente abordasse esse tema.
Obrigada, senador Lindbergh Farias. A senhora tem 13 minutos, doutora Miriam Belchior.